Olá!
Olá,
Estamos de volta com o
pipoca.
Dela! Pipoqueiros! Tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um episódio, mais uma quarta-feira. E hoje nós vamos falar de série da Netflix. Mas antes, aquele mantra de todas as quartas-feiras. Vocês vão decorar isso. A gente vai fazer camiseta disso. Vamos lá, gente. Curte, comenta, compartilha. Curte, comenta, mantra. Curte, comenta, compartilha. Fala nas redes sociais. Curte lá no Instagram, no TikTok. Tá bom? Vai lá, escuta no Spotify. Dá uma estrelinha pra gente lá no Spotify também. E compartilha o episódio para que todo mundo conheça o podcast e ajuda as jovens senhoras aqui a fazer sucesso, pelo amor de Deus, que a gente tá necessitado, tá? A gente quer saber da opinião de vocês, o que vocês estão achando, né? A gente quer interagir, ó, tá vendo? Aproveita. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar de uma série da Netflix, baseada na obra de Edgar Allan Poe. Na verdade, é uma obra dele, é um conto, né? Assim, enfim. Criada por Mike Flanagan, que é bem conhecido na Netflix. E nós vamos falar de A Queda da Casa de Usher.
A Queda da Casa de Usher é a quinta série produzida pelo Mike Flanagan para Netflix, né? Foi um contrato de cinco séries. Aí ele fez a Mansão Rio, a Bly, o Clube da Meia-Noite, a Missa da Meia-Noite e a Queda da Casa de Usher. Então é a última série dele para Netflix, porque eu acho que ele fechou o contrato com outra plataforma de streaming. Logo a gente vai saber quais vão ser as próximas produções dele, mas na Netflix essa é a última.
Eu acho que é, eu não sei se é Prime ou Amazon, é a mesma coisa. Oxi.
É, exatamente.
Eu não sei se é Prime ou HBO, mas eu sei que o próximo dele tem Pedro Pascal.
Eita. Oh, meu Deus.
Então é isso, teremos Pedro Pascal num filminho de terror aí.
Tomara que seja série para ter mais episódios e você poder ver mais o Pedro.
Não sei, eu acho que é filme, mas eu não sei, não tenho certeza, porque ainda tá em, assim,
Negociação e tal, é,
negociação, essas
demora.
coisas, né? Mas então, vamos lá. A Casa da Queda de Usher. A Bruna já explicou aqui a última. Então, ela vai contar a história dos irmãos Roderick, interpretado pelo ator Bruce Greenwood, que é bem conhecido, inclusive já fez outras obras do Mike.
Adulto, né? Senhor, na verdade.
É, adulto. Tem ele mais novo, que é outro ator também. E a Madeline Usher, que eu também. Que interpreta ela adulta já, mais velha, a Mary McDonnell. A história acompanha eles desde novinhos, jovens, até eles se tornarem realmente assim donos da assim da, da de uma grande empresa farmacêutica, né, da farmacêutica Fortunato, que é dona, que eles ficaram ricos por criar um opioide, né, que é altamente viciante.
Viciante.
Tá? E isso é interessante porque é mais uma crítica, mais uma obra com uma crítica sobre os opioides, que é hoje uma das grandes crises dos Estados Unidos, né?
Mas
É o
também,
que mais
gente,
mata lá, são
mas
opioides.
lá você compra remédio sem receita, o povo fica viciado, fica uma loucura, né?
Mas é. Então, vai contar essa história deles aí, desde esse começo, deles jovens até eles mais velhos, e de toda essa família Usher, porque, né? Conforme eles foram crescendo e progredindo, eles tiveram filhos. Eles não. Ele. Ela não.
É.
Ela não quis ter filhos. Ela é só tia. Tia rica. Tá? Então
Sábia.
vai. É, sábia. E aí é isso. Vai contar essa história. Na casa Usher. Vai contar toda a história dessa família aí. Bem no estilo. Quem já viu a obra do Mike Flanagan? Bem no estilo Mike Flanagan. Né? Aqui. A gente, então, antes da gente entrar nos spoilers para a gente dar as nossas opiniões, a gente vai primeiro dizer para vocês, então, se vale a pena ou não assistir. Então, a minha opinião é que sim, vale super a pena assistir.
Sim, de todas as obras que ele fez da Netflix, com certeza essa é uma das melhores. Então, com certeza vale a pena.
Então, agora vamos aos spoilers. A série tem uma temporada só, como todas as obras do Mike Flanagan, e tem 8 episódios. É, um pouco longa. Ele faz obras meio longas mesmo, né? Ele tem essa. Mas as obras dele, assim, A Mansão Rio eu gostei bastante, Bly nem tanto, Missa da Meia-Noite eu gostei, apesar de ter monólogos muito
Nossa.
grandes, mas ok. E esse aqui é a mesma coisa. Esse aqui eu achei um pouquinho mais dinâmico, mas vai condizer com as obras dele, que, assim, não são terror de dar medo, são mais terror
drama.
psicológico,
É mais
né?
drama,
Pro
né?
drama. É, drama com terror psicológico, assim, onde o terror, na verdade, não é um bicho ou uma coisa que aparece. Na verdade, o terror são as pessoas mesmo. As pessoas são ruins,
É, na verdade,
né?
é, as séries dele, tirando, obviamente, a Mansão Hill, que tem coisa de espírito, tem aquela cena icônica do grito da menina no carro, que a gente leva um puta susto, não são séries que dão medo, que você fica com medo de assistir. Mesmo que tenha coisas impactantes, não dá medo, porque eu acho que é mais o drama que te envolve mesmo.
Como ele se baseia muito nas obras de Stephen King, ele até fez, né, um baseado no, num livro dele, o... Como é o nome?
Ah, do Gerard's Game?
Isso, Ger's Game.
Eu acho que em português é Jogo Perigoso.
Isso, acho que é Jogo Perigoso, que tá da Netflix. É da Netflix, ele fez para a Netflix.
Até aparece no episódio dessa série da Queda da Casa de Usher. Na hora que eles estão, alguém tá zapeando a TV e aparece lá, menina na Netflix, e aparece esse filme.
Ah, então, é da Netflix, é um livro do Stephen King e é com o ator aqui que faz o Roderick, o Bruce Greenwood. Ele tá bem mais novo e com essa moça aqui que tá sempre nas obras dele também, né? A Carla Gugino. Então, também é com os dois. Então, ele se baseia muito e o Stephen King, ele sempre coloca, faz as obras dele, parece que o terror, né? São os bichos, os monstros que ele coloca, mas na verdade. O terror são as pessoas, né? Porque, tipo, o cemitério maldito tá lá. Mas quem vai
É.
enterrar? A pessoa, né? E não vai
É.
enterrar uma vez só, ela vai enterrar três vezes, sabendo que o negócio não é bom. Então, tipo, ele deixa bem claro que a culpa é da pessoa.
É.
Então, o Mike, ele vai um pouco nessa, também nesse caminho aí.
É, ele brinca com a ganância, né? O poder. É, as pessoas fazem assim, obviamente, com ressalvas, né, gente? Mas tem gente que faz coisas absurdas pela ganância, pelo dinheiro, pela fama. E essa série é sobre isso.
É, totalmente, né? Até a começar por você criar um remédio que você sabe que vai viciar milhões de pessoas e que pode levar à morte, começa aí, como já é uma coisa péssima, mas que é, enfim, as farmacêuticas todas que são uma máfia fazem isso, até o cara fazer, até eles fazerem um pacto com a Carla Gugino, ela faz o quê? Poderia ser a morte, talvez. É, fazer um pacto com essa mulher de que eles vão prosperar, vão ficar muito ricos, não importa se
As
depois as
consequências.
próximas gerações vão morrer, tudo bem,
É,
entendeu?
uma consequência que eles estavam cientes do que ia acontecer, né? Mas é, não fica claro, fica interpretativo o que que a personagem da Carla é, né? A Verna, que é
É,
um
a
anagrama
Verna.
para Raven, que é corvo, né? Não dá para saber se ela é o demônio, se ela é a morte. A gente não sabe, fica em aberto. Só que também fica um pacto que meio, quando aparece a cena do pacto, eu fico um pouco na dúvida, porque parece que você está conversando com uma pessoa e a pessoa faz uma brincadeira e você aceita, sabe? Assim, não ficou muito explícito que ela tava fazendo, que eles estavam fazendo um pacto com o diabo, sabe? Eu cairia.
Não, mas eu não acho que eles. Não, não acho que eles sabiam. Eu acho que, tipo, eles aceitaram ali, porque ela fez uma pergunta: vocês aceitariam tudo, mesmo que as próximas gerações morressem? Sim, a Madeline, ela é muito mais fria do que o Roderick. Né? Até o final ela é mais fria. Então ela não é nem hesita em, tipo, sim. Porque ela
Mas
também
ela
sabe que ela não quer ter filho, né?
é então, é isso que eu ia falar. Ela não tem filho. Nesse momento, ele tem dois. Ele tem dois filhos quando ele fala que sim. E ela não tem nenhum. Quem não tem é muito mais fácil. Fala, não, claro, não tenho filho, foda-se, né? Mas ele já tinha dois.
Pois é, ele já tinha dois e mesmo assim ele aceitou.
É, pai
Mas,
sendo pai, né?
pai sendo pai, né? E outra coisa, ele também ia muito por ela. Ela que manipulava mais ele, né? Ela que
É.
manipulou ele de todas as formas lá no começo, para ele dar o golpe lá e tal, e acabar se tornando o grande chefão da farmacêutica. E ele, super pai, tem não sei quantos mil filhos.
Um com cada mãe, uma loucura, loucura.
Ai, meu Deus, bem,
É o Fábio Júnior.
paizão do ano, paizão do ano. Um monte de filho que eles provavelmente não criou bem e que ficaram todos com ele por conta do dinheiro, né? Claro, nenhum deles quis ficar com a mãe, porque todos têm dinheiro e ele dá dinheiro para todos eles quando eles atingem uma certa idade lá, quer dizer, é que eles montam um negócio, né? Aí eles
É.
montam um negócio, eles ganham uma grana lá. Se o negócio for viável. Ai, meu Deus.
É, enfim.
Ai.
Mas aí eu achei interessante porque a gente não sabe as condições do pacto, né? Ela só fala
Não.
que vai pegar os herdeiros lá. E aí ela começa pelo mais novo, que é bem novo mesmo, né? O que faz o. Como é o nome do menino? É.
Faz. É o
Próspero.
novinho.
Próspero.
É o próspero Usher.
Ele é o mais novo, parece que, sei lá, tem 18 anos, que o menino tem cara de novinho também. E ela começa pelo mais novo, ou seja, o que menos usufruiu da riqueza, né? Se você for parar pra pensar, que lascou, né?
Ela começa a cobrar a dívida pelo mais novo.
É, menino se lascou, né? Mas enfim, e esse menino, eu acho que essa primeira morte, assim, achei bem
Nossa, pra mim
pesada.
é a mais pesada, a pior. A
É,
mais,
também acho.
pra mim foi a mais chocante de todas, assim. Todas têm o seu teor de,
Sim.
ele, né, ele gosta de chocar, mas essa pra mim foi a mais, eu não esperava.
Não, e essa foi massa, né? Essa foi muita gente também. Tudo bem, filho de poderoso, gente que não presta, tal, mas foi a única morte que foi um monte de gente ao mesmo tempo, né?
Nossa, meu Deus, essa foi chocadíssima do Próspero. E assim, todos esses filhos dele têm problema. Todos são problemáticos, né? Porque a criação toda é péssima, né? Toda baseada em ganância, em dinheiro, zero amor.
É.
Então, eles são péssimos entre eles, com os cônjuges.
É.
Enfim, nenhum deles tem filho, né? Ah, tem um, o
Tem o
primeiro, o
mais
mais
velho.
velho, que é o menino
O
do ET, né, gente? Que vocês
é.
estão acostumados.
Ele tá em todas as obras também do Mike Flanagan.
É, ele tá. Então ele faz.
Ele é
Ele
o
faz.
Frederick, ele é o mais velho.
Ele é o mais velho.
Esse e a irmã, né, foram os que mais tiveram contato com o pai, porque eles eram do primeiro casamento, de quando o pai ainda era pobre, né? Então é os filhos, os dois filhos que ele realmente vai, criou. Os outros vieram depois, né?
É, a irmã é a Tamerlane, que é a
Ah.
Samantha, né? A atriz que ela fez Missa da Meia-Noite, então.
É, e chamam ela de Temi, mais fácil.
Tem.
Temi,
Mais
que é o
fácil,
nome
né?
difícil, hein?
Que nome é esse? Tamerlane.
Todos
Uau.
eles têm um nome estranho, né? Tirando a Camille, o
Camille.
Frederick, mas aí o outro é Próspero, o outro é Napoleon, o outro é. Qual que é a outra? A Victorine, é tudo diferentão os nomes aí, mais fácil os apelidos. Porque o outro que é Leo, eu achava que era Leonardo, né? De Leonardo, não, é Napoleão.
Ah, o Leo é Napoleão? Aqui tá só, só Leo pra mim.
É, porque tem um episódio que alguém fala, falei, gente, quem é Napoleão? Aí eu, ah, Napoleão, eu falei, nossa, foi longe, hein?
Victorine, então tá. Tranquilo aqui os nomes. Bom, é, aí assim, eu gosto. A Camille é uma das filhas, ela é a Kate, que também ela é esposa do Michael, então ela também tá em
É.
algumas coisas dele, inclusive tem um filme, né, que vale a indicação aqui, que ela faz uma personagem surda. Como é que é o nome do
Rush,
filme?
Rush.
Rush. É bem interessante, é bem legal. O filme é do Michael Flanagan também.
Eu
E tem ela.
acho que é da Netflix mesmo, né? É da Netflix, né?
É da Netflix? Eu não sei. Aí agora você me pegou. Se é ou se está.
É, ele foi lançado pela Netflix em 2016. É da Netflix, então deve estar lá, gente. Assiste, que é bem legal. Ela tá muito bem no papel de surda.
Faz um compilado aí do Mike Flanagan, gente, porque tem bastante coisa na Netflix dele.
Tem
A
mesmo.
gente já citou dois aqui que estão lá, dois filmes que estão lá, de tanto Jogo Perigoso quanto Rush. Tá, e aí, assim, eu gosto muito da Carla também, da Verna, né? Eu acho ela bem expressiva,
Ela é ótima, gente.
né? Eu acho ela linda, ela fez um clipe do Bon Jovi lá atrás,
Nossa, verdade.
lindíssima. Ela fez Always.
Misericórdia.
Ela é a
Amiga.
menina do Felicity, que eu sempre esqueço o nome dela. Chamo ela de menina do Felicity Forever.
Eu também nunca lembro o nome dela, mas ela fez Americans, né? Eu sei
É a
quem é.
Kate alguma coisa, mas é a menina do Felicity, cabelo cacheado ainda. Nossa Senhora.
Agora ela é lisa.
Ela é lisa, ela abandonou as cacheadas.
É. Traiu o movimento.
Caiu o movimento, né, garota? Pô, mas
Ah,
tudo
tudo bem.
bem, ela é boa
Ela
atriz.
é.
Enfim, eu gostei, eu gosto muito dela. Eu gosto do Greenwood também, eu já vi alguns filmes com ele.
É, o
Ele é
elenco.
bem. Faz tempo que ele tá aí, né, em Hollywood. Ele faz muito filme.
Ah, sim, tem bastante obra dele, mas assim, com ele, né? O elenco num todo é todo muito bom. O que eu acho mais fraco é o menino DT, o Henry Thomas. Eu não acho ele assim um ator excepcional, mas
É.
passa. Mas o restante do elenco, todos muito bons. A maioria eu já vi filmes ou séries, né?
Fala, desculpa.
Temos Luke Skywalker na
Olha.
série. Gente, presta atenção. Vocês que são fãs de Star Wars, temos Luke. Tá bom pra vocês? É
Mas
sobre.
é, ele tá aqui, vale a pena, porque quem é fã tem que assistir isso aqui.
Sim.
Eu acho todo mundo bom. Eu não gosto também do Henry Thomas. Ele tem o mesmo tipo de personagem sempre. O melhor personagem dele é ET, certamente.
Né?
E eu
Fofo.
também não gosto muito do Próspero.
É, eu nunca vi nada com esse menino. Assim, é que ele fez um papel do filho mais novo revoltadinho, o que para mim passou, porque a personagem era para ser esses adolescente chato, afrontoso, mimadinho, né? Então para mim passou, mas eu nunca vi nenhuma obra com esse menino.
É, eu também nunca vi nada, mas eu não achei a morte dele muito passei
Boa.
forte, boa, compensou na morte, mas a
Exato.
interpretação achei fraca e eu gosto muito da Samantha. A Samantha eu gosto demais dela, principalmente em Missa da Meia-Noite.
Ah, tá ótima.
Eu
Tá
acho
ótima
ela incrível.
de
Para
Beata
mim,
louca,
louca,
perfeita.
louquíssima. É uma das melhores para mim é ela.
É, eu gosto muito do que fez o Leo, que é o Raul
Ele é bom também.
Cole, que ele fazia iZombie, que era uma série que eu adorava, uma série de zumbi tosquíssima, mas eu amava. Ele e o advogado jovem, né, que é o Malcolm Goodwin, que ele faz o advogado jovem, né? Então, eles dois faziam iZombie, também gosto muito deles dois. Tem
Beleza.
um apego afetivo, assim, porque é uma série que eu gostava bastante, apesar de tosquíssima, mas eu gostava.
É, tá todo mundo bem. O Mike Flanagan, eu acho que ele leva bem essa série como as outras, assim. Em alguns momentos, como ele gosta de uns monólogos e tal, umas cenas um pouco mais. Alguns momentos pode parecer, talvez, um pouco cansativo.
Mas nessa série até que não tanto. Eu acho que a
É.
Missa da Meia-Noite era muito mais cansativa porque todo episódio tem um monólogo.
Sim.
Essa série até que não.
Não, essa não, essa passa mais. Tem alguns momentos, assim, mas eu acho que aqui vai mais rápido, porque como
Também,
tem
né?
essa.
Olha o tamanho do elenco. É muito
É.
dinâmico, né?
É muito tempo de tela, por isso que cada episódio é a morte de um filho,
De um
praticamente, né?
filho.
É.
Senão não ia dar.
É, exatamente. Então foca na morte de cada um. Então aquele episódio gira em torno daquele filho, né? Então mostra meio que a vida toda, a parte dele e aí até a morte dele. E é interessante, até que passa rápido, porque como a gente já entendeu que vai morrer cada um, então a gente fica
É.
esperando, né? Como que vai ser a morte desse e a
É,
morte desse?
e tem filho que a gente simpatiza e tem filho que não, né? Então a gente quer ver morrer também, né?
É, esse aqui, eu acho assim, que aqui esses filhos não foram feitos para você simpatizar. Eu não simpatizei com nenhum. Então, meio que eu fiquei só esperando. A que eu tinha o máximo de simpatia era a médica, mas ela pirou geral no final ali.
É,
Surtou.
assim, dos filhos no geral, eu simpatizava com a Tammy e com o Leo, porque a Tammy, ela tinha um problema no casamento, era meio estranho, mas ela não era uma má pessoa. E o Leo também não. Agora, os outros três, tipo, a Camille louquíssima, né, também, mania de ser dominadora. A Victorine, eu fiquei chateada porque ela enlouqueceu e matou a namorada
É.
dela. E o Próspero, porque novinho, chato pra caramba.
E o
Só que ele também.
Henry também puxa saco, né?
É, então. E péssimo com a esposa, né? Meu Deus.
Péssimo, meu Deus. É, a Victorine, eu gostava dela no começo por ela ser. Ela é médica, tá tentando salvar, achar alguma cura pro coração, alguma coisa assim.
Ah,
Mas
mas
depois.
matou vários chimpanzés, né? Fiquei com raiva.
Então. Mas aí faz teste em animal, né? Aí já.
Não dá.
É aquilo, né? Todos eles têm um lado bom e um lado bem péssimo. O Henry, que eu achei que ele, apesar de ser puxa-saco, é chato, eu falava, ah, eu fui o que menos fez coisa errada aí, porque todos os outros já tinham. Aí quando apareceu o lado ruim dele, eu falei, vixe, é o pior.
Então, louquíssimo. Gente, louco. Tipo, ele deduziu que, infelizmente, a esposa dele tava lá na festa do Próspero e também derreteu, né? Ele deduziu que ela tinha um caso com o menino e pronto. A mulher já tá toda queimada, toda lascada. Ele quis piorar a situação ainda, tendo uma filha com
Nossa,
ela. Achei péssimo, achei apegado. Achei.
torturou,
Não.
ah, horrível, horrível, por pior que fosse, ele não tinha que fazer isso com ela,
Não.
então assim, no fim das contas, ele para mim demonstrou ser o pior de todos os
É,
filhos, porque
exato.
todos eles têm um lado ruim aí, mas para mim, esse demonstrou no fim das contas ser o pior.
É, sabe uma coisa que eu vou até discutir agora com você, porque eu fiquei na dúvida. No começo, o primeiro episódio, se eu não me engano, né? Que eles são. Os irmãos são jovenzinhos, né? A Madeline e o Roderick.
Roderick.
Que a mãe deles morre, né? E, tipo, ela volta dos mortos, assim, sabe? Eu falei, mas qual é? O que aconteceu aqui?
A mãe deles morre? Não,
Morre
só
no primeiro.
separa.
Não, amiga, eu tô falando da mãe do
Ah, do
Roderick e da
Roderick, sim.
Madeleine.
Nossa, eu viajando.
Isso, no
Sim,
primeiro
ela
episódio.
morre. Sim.
Então, ela
Volta dos
morre
mortos.
e volta, porque assim, quando ele tá narrando a história que ela aparece atrás do advogado, beleza, porque
Ah, é.
ele, até aí, ele vê o espírito de todos, até aí eu entendi,
Sim.
beleza, ele tem alucinação, porque ele já tava perto da morte, enfim, beleza. É, podia até ser mesmo os espíritos e tal, querendo cobrar alguma coisa e tal. Mas no primeiro episódio, a mãe morre e volta, até que a menina vê ela dentro da casa, a mãe tá toda. Porque eles enterram a mãe no quintal, né? Jesus amado. E tipo, fizeram um buraquinho de 2 centímetros e enterraram a mulher, né? Eu falei,
É, né?
nossa, gente, tem que ser a 7 palmos, vamos cavar mais. Mas tudo bem. É, aí só que aí ela sai do túmulo e, tipo, vai cobrar o pai deles, né? Eu achei, sei lá, achei estranho essa parte. Ela ressuscitou, foi lá pra assustar o cara, matar o cara do coração e eles conseguirem pegar o que era deles por direito. Eu achei confusa essa parte, logo no começo.
Olha, eu não tô lembrando. Mas eu super concordo com você.
É, isso era só um adendo, porque ficou um pouco jogado, porque eu falei, mas o que que vai acontecer? Esse povo vai ressuscitar? Qual é que é, né? Porque a mulher volta, aí tá aquela chuva, aí, e tipo, eles moravam quase em frente à casa do cara, né?
Sim,
O
morava
Fortunato
perto,
lá.
é.
É, porque eles vão a pé e chega lá rápido, e ela toda podre já, aí o cara, ela enforca ele, né? Ele morre, só que, tipo, a esposa dele da época viu, ficou confuso, né? Enfim, não sei se ele tinha
E
herdeiro
eles
também.
nem herdaram nada, né? Porque
Não.
demorou para eles herdarem alguma coisa.
É, na verdade, eles eram filhos de um caso extraconjugal do cara com a
Sim.
mãe deles e gerou os dois, né? Então, tecnicamente, eles, naquela época, né, não tinha direito a nada porque os herdeiros do cara devia ser do casamento oficial.
Sim. Sim.
Então, ele ficou trabalhando na empresa até ele conseguir ter um cargo lá dentro, que aí é quando ele faz o pacto lá, né? Eles fazem o pacto e aí ele consegue. Tipo, ele teve todo esse trabalho para ter domínio do que tecnicamente seria deles, né? Que trabalho, né? Que apego.
Eles se esforçaram aí com a irmã manipulando mais, né? A
É,
irmã dele.
e eles mataram o chefe dele, né? O
Pois é,
Rufus.
colocaram o
Socorro.
Rufus na parede.
Que horror. Enterrou vivo, né?
Enterrou
Tecnicamente.
o cara na parede, porque o Roderick, ele que criou o opioide, só que o cara ia pegar para ele, o Rufus, né?
Mas é que assim, se
E
você for
aí.
agora falando como empresa, né? Empresa de qualquer coisa. É, se você cria alguma coisa dentro da empresa, com recurso da empresa, no seu horário de trabalho, é da empresa, né?
Pois é.
Tecnicamente, às vezes em contrato tá escrito isso lá, né? Porque você tá usando todos os recursos da empresa, você tá no horário da empresa, você tá no prédio da empresa, né? Mas claro que o cara foi filho da puta, porque o
Claro.
Roderick não ia ter absolutamente nenhum nome lá, né?
Nada.
Então eu entendo, porque eu também ia ficar extremamente revoltada. Não ia
Nem
enterrar o cara vivo na parede, né? Mas.
Nem dinheiro a mais ele ia ter, nem cargo assim, né? Assim ele ia
Não,
ter.
ele não ia ter benefício nenhum, tipo, entendeu? Você ia só se lascar, é sobre isso. A gente trabalhar no mundo corporativo é isso. Te sugam a alma, você ganha um salário ridículo e você ainda tem que ser grato porque tá recebendo. É sobre isso.
Ainda é cobrado
Militei.
porque tem que vestir a empresa, a camisa da empresa.
Ai, nossa, eu odeio quando falam isso. Nossa, eu tenho ódio. Mas
Tem
tudo
que
bem. Ai,
vestir a camisa da empresa.
tem a visão de dono. Eu não sou a dona, não tem que ter visão de dono, coisa nenhuma. Mas tudo
Visão de
bem.
dono.
Ah, visão de dono. Primeira oportunidade, te mando embora e te trocam por uma pessoa que ganha metade do seu salário. Palhaçada, né?
É, tô nem aí pra você. Gravida
Militei.
pra você ver.
Mulher ainda tem isso, né? A gente engravida é substituída porque, né? É prejuízo para a
É
empresa.
prejuízo pra
Oh, meu
empresa.
Deus.
Ah,
Ah, eu amo esse mundo corporativo. É maravilhoso. A gente se sente tão querida.
nossa, é muito amor. É uma coisa, um tratamento bom.
Pois é, por isso
Uma
que entendo
loucura.
a revolta dos dois, mas não precisava também ter, né,
É, não
matado o
precisava ter
cara.
colocado na parede. A gente tem vontade às vezes? Tem, mas não, não tem necessidade de fazer,
É,
né? Vamos
exato.
evitar.
Melhor.
Eu, como eu falei, eu não me importei muito com a morte dos filhos, mas eu senti a morte da neta, que
Ah,
de
claro.
fato era uma boa pessoa, pelo menos aparentava ser uma boa pessoa, e era a esperança do Roderick, né? De levar essa empresa. Ele não tinha esperança em nenhum filho, mas nela ele tinha, porque realmente ela era uma boa pessoa. Mas como é geração que morre, ela.
Mas qual a parte do todas as pessoas que gerar a partir de vocês todas vão morrer? Ele não entendeu.
Pois é, ele acho que ele tinha esperança de que talvez ela, por ser melhor, não fosse, mas minha filha fez o pacto.
É, eu achei que ia ter um plot twist dela não ser filha do Frederick. Eu achei. Eu falei, essa menina não deve ser filha dele, né? Realmente a esposa dele traiu ele em algum momento e gerou essa menina. Infelizmente, não. Ela era filha dele mesmo e acabou morrendo por causa do sangue Usher, né?
E foi a morte mais simples também, até acho que não pegaram pesado com ela, até porque ela era uma boa pessoa. Infelizmente foi uma morte. Ela mesma fala, né, a Carla, que ela faz sentido essa bala, foi buscar sentido essa a menina, né? Com dor no coração. Mas ela tinha que fazer o trabalho dela, e o trabalho dela era
Eu acho que a
buscar
Verna,
as pessoas.
quando ela fez o acordo com os irmãos, ele tinha já dois filhos, né? A Tammy e o Frederick. Eu acho na cabeça dela, ela falou, ele vai ser inteligente o suficiente para não ter mais filhos, né? Porque ele vai perder todos, né? Mas não, ele quis aumentar o sofrimento. Vamos procriar aí. Eu falei, meu Deus, a pessoa gosta de fazer filho.
Ainda bem que ele não fez com a última, né? Que era muito nova, com a Juno,
Mas
e
a Juno,
que.
tadinha, toda descompensada, né? A menina viciada no remédio lá no opioide, a menina tinha sofrido um acidente, a perna dela eu acho que era mecânica, né?
É.
Coitada, coitada, coitada. Pelo menos herdou tudo. Se deu bem,
Pelo
a
menos.
única.
Que horror, mas ela tomava muito remédio comigo. Por isso que ela era daquele jeito, meu.
Tadinha. Tava até
Ai.
que bem, pelo tanto de remédio que tomava, tava ótima.
Que horror. Ixi, Maria. Era tanto remédio que. Nossa, quando ela fala, quando ela é remédio, ela. E ele tava nem aí, né? Pra ela, o
Não.
Roderick. Ele só pegou
É.
ela pra testar mesmo. Ai, você foi um teste, porque ela se recuperou por isso, porque ela tomava o remédio dele. E ela saiu do hospital. Ai, que horror, uma cobaia.
É. É. Nossa, esse mundo farmacêutico é complicado, viu?
É, gente, essa é uma das coisas que eu mais gosto. Eu adoro quando tem coisa que alfineta farmacêutico, porque farmacêutico para mim é um câncer.
É.
Eles têm uma força muito grande. Eu espero que isso não aconteça no Brasil, de eles conseguirem ficar lançando remédio aqui, porque aqui vai ser pior. Que você está morrendo nos Estados Unidos, imagina aqui. Mas
É,
aqui
não,
eu
mas
acho eles péssimos também.
aqui, minha filha, a gente já tem muito tráfico de droga, não precisa. Deixa como
Nossa
tá.
Senhora.
Deixa assim, tá ótimo, entendeu? Opioide aqui também não é uma coisa. As nossas leis são diferentes, né? A gente, para comprar um antibiótico, tem que ter receita, um parto para comprar, aí tem que passar no médico, pegar receita, é tanta burocracia, né? Mas
Graças a Deus, né?
quem quer remédio mais forte consegue também, tem seus meios, porque tudo dá-se um jeito, isso aí é normal em qualquer lugar do mundo, né? Dinheiro consegue fazer qualquer coisa, abre qualquer porta, né? Mas realmente, aqui no Brasil não ia dar muito certo, não.
É, que não dá, já não chega o estrago que faz, né? Porque você toma um remédio para uma coisa, ele estraga a outra. Então.
Eu sou da seguinte opinião: remédio eu só tomo quando realmente não tem outro jeito, porque eu sou o tipo de pessoa que, para eu tomar um remédio, minha filha tem que estar morrendo.
É, eu também, eu sou essa pessoa também. Eu tomo muito pouco remédio, eu evito. Quando eu tô com alguma coisa que não tem jeito, que eu tenho que passar no médico que me receita anti-inflamatório e antibiótico, eu fico triste, porque eu já sei que meu fígado já é uma coisa a menos aqui para ele.
É, pois é,
Um ano
menina.
de vida a menos para ele aqui.
É complicado, mas que bom que a gente não fuma, né? A gente pratica esporte, dá uma compensada, pelo menos das vezes tem que tomar remédio. Mas tem gente que é hipocondríaco, né? Qualquer coisa tá tomando remédio.
É isso mesmo, tem mesmo. E aí, gente, cuidado, tá? Cuidado
É.
com o remédio. Fica aí a dica também. É uma das dicas aí da série, né? Cuidado aí com o remédio. Cuidado com a ganância.
É.
Cuidado com as coisas. Vai na boa. Vai na boa.
Cuidado com as pessoas,
Cuidado com as
essa é a mensagem.
pessoas. É, essa é a mensagem. Mas aí, ó, eu só não só vou dar, fazer uma pontuação. Eu gostei muito. Vou pontuar só aqui o final, que eu achei aquela parte ali que a irmã dele tá lá embaixo e aparece, aquela parte, essa parte aí que eu achei bem mais ou menos, bem, sei lá, talvez não precisar.
É, eu acho que foi um pouquinho exagerada, podia ter sido
É.
mais simples, né?
É,
Na
eu acho
verdade,
também.
eu achei a reação da Madeleine morta, muito parecida com a reação da mãe no primeiro episódio, porque ela volta brava e vai lá enforcar o cara. E é exatamente o que a Madeleine faz com o Roderick.
É verdade. Ela vem.
É exatamente a mesma coisa. Ela volta dos mortos e enforca. Só que no primeiro episódio é a mãe dela enforcando o dono, né? Na época.
Sim.
E nesse episódio é a Madeleine enforcando o Roderick. Não sei se deu, tipo, pra falar, nossa, você no fim foi tão lixo quanto o nosso pai biológico, né? Enfim.
Pois é, ele teve essa morte aí, pode ser, do mesmo, porque acabou que eles tiveram um pai péssimo e foram péssimos também, né? Não adiantou nada.
É, o pai não assumiu eles, ele teve um monte de filho que assumiu, sabendo que ia todo mundo morrer de uma forma trágica. Ou seja, ninguém é melhor do que ninguém no fim, né?
Assumiu, deu dinheiro, mas não cuidou de nenhum, né? Então,
É, é isso.
também não adiantou, só deu dinheiro só. Então é isso,
Só.
também ele foi péssimo.
É.
Então é isso. Bom, eu, assim, vamos às notas.
Vamos.
De todos os. Como eu já falei aqui, da minha opinião, assim, de todas as séries, essa foi uma das que eu mais gostei. Eu vou dar 4. Eu achei a história boa, gostei do elenco, gostei do enredo, uma coisa ou outra que eu não gostei, mas no geral, para mim, Mike Flanagan acertou aqui.
Eu vou dar 4,25, ó, entendeu? Porque eu gosto muito da Mansão Rio, né? Que eu daria uns 4,5, mas as duas estão páreos. Não dá para comparar as histórias porque são épocas muito diferentes e dramas diferentes, né? Mas assim, eu gostei muito porque quando a gente assiste uma série e a gente não vê o tempo passar, para mim é só
É
ponto positivo. E
verdade.
como tem muito elenco, né? Então todo mundo tem tempo de tela, passa mais rápido ainda, né? E eu gosto dessas séries que tem alguém narrando os acontecimentos e aí volta para o que está acontecendo. Eu gosto bastante desse formato, né? E essa tem esse formato. Então 4,25. Muito boa.
Ótimo. É isso.
Isso.
Tá aprovado. Mike Flanagan, ele é, na sua maioria das obras que ele faz, ele acerta, mais acerta do que erra. Na minha
Glória.
opinião, ele mais
Sim.
acertou do que errou, né? Com todas as séries. Tirando o Clube da Meia-Noite, que, bom, eu não vi, mas dizem que é mais ou menos, então.
É, eu não assisti o Clube
Né?
da Meia-Noite porque falam que é infantil. Então vai ser ruim. A gente não vai gostar porque a gente não é o público. Assim, vai ser ruim pra gente que é adulta, né? Talvez pra
Sim.
jovenzinhos gostem, mas pra gente não ia funcionar. Então eu nem vi.
Sim. Então, é verdade. E aí, os filmes que ele fez também, a maioria eu também achei boa, achei interessante. É um outro que não passou, mas tem um filme dele bem antigo, aliás, vou até falar, O Espelho, que é inclusive com a Samantha, novinha ainda. Eu vi esse filme lá atrás, filme de 2013, eu nem lembrava que era ela.
Esse eu não vi.
É um filme de terror, vale a pena assistir. Não é a melhor coisa do mundo, mas estilo Mike Flanagan é interessante.
É, na Netflix tem o Gerard's Game,
Tem.
que é o jogo perigoso também. É muito bom, né? Mas o final é aquela coisa
É.
do Stephen King, né? Que não
Pois é.
precisava, tava indo ótimo o filme. Mas assiste, vale a pena, é legal. É com a Carla Gugino e com o Bruce Greenwood. E é um
Isso.
filme com. Esse é o contrário dessa série, tem pouco elenco. Tem três pessoas do filme, mas o filme funciona.
É, esse é bom. E Rush, que também tem pouca gente, duas pessoas, mas o filme vai muito bem.
Nossa, esse filme é maravilhoso, esse é perfeito.
Né? Muito
É.
bom. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Comenta lá o que vocês acharam, né? O que vocês acharam da série, de todas as séries também do Mike Flanagan. Enfim, comenta para se vocês concordam ou não com a gente, né?
Coloca lá no Instagram pra gente o ranking de vocês, para quem assistiu pelo menos três séries dele, da Netflix. Coloca o ranking da sua preferência, qual que você gostou mais, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, pra gente
É?
saber.
Exatamente. A gente espera essa interação aí de vocês. Lembrando que tem episódios novos todas as quartas-feiras, ok?
Exato.
Um beijo e a gente se ouve no próximo episódio.
Beijo, gente, até quarta.
Tchau!